Muito bem, nós estamos então hoje com o professor Ivo Carraro, que também é psicólogo, trabalha junto ao Ninter em Curitiba, falando sobre o uso excessivo do celular e os danos que podem causar para o ser humano. O senhor comentava que um dos danos, professor, é a questão da depressão, né, que pode também estar associada a esse isolamento. Nós podemos afirmar que hoje o uso da tecnologia, das redes sociais, do celular que está na mão de todos, ele pode aproximar quem está longe e afastar aqueles que estão perto, professor?
Perfeitamente. Uma questão aproxima os que estão longe, mas aproximam virtualmente. Ou seja, não tem o contato humano, o contato do abraço, o contato da palavra. Veja um exemplo do aniversário. As pessoas fazem aniversário e recebem uma série de mensagens virtuais. Parabéns, felicidades, mas é tudo escrito. Então, aproxima por esse lado, mas é uma aproximação um pouco falsa, porque a aproximação fica dentro da tecnologia. E, consequentemente, quando a pessoa se dedica muito a mundo virtual, a tecnologia e os amigos virtuais, esquece dos amigos reais. Esquece de visitar o amigo, esquece de sair com os amigos, esquece de ir no cinema com os amigos, esquece de se reunir com os amigos. E são os amigos que nos ajudam nas grandes questões, os grandes amigos que temos, o amigo que escuta, o amigo que ajuda, o amigo que me faz com que eu cresça. E quando então a tecnologia vem excessivamente, ela aproxima as pessoas virtualmente, mas desaproxima, vamos dizer assim, das questões de contato humano. Esquece do humano. Então, podia dizer até aqui, se isso não for contido, caminhamos para uma desumanização, porque as pessoas estão fechadas em si, estão vivendo o individualismo, o mundo próprio delas, que é o princípio da infelicidade. Se você observar hoje os livros, falam muito de ser feliz. E as pessoas tentam buscar a felicidade no mundo virtual. E lá elas não encontram, porque a felicidade está muitas vezes no contato humano com as pessoas, que são esquecidas por causa do mundo virtual. Há de se pensar sobre isso.
E a gente percebe, professor, que nas redes sociais, nas imagens que são postadas, é uma felicidade fabricada, as pessoas sempre rindo com uma expressão de alegria, quando na realidade não se experimenta a todo momento essa sensação e dá a entender para as pessoas que não analisam com maior profundidade que o mundo é feito só de alegrias e sorrisos. Isso cria uma mensagem dupla e uma frustração muitas vezes para a pessoa que não está naquele momento sentindo esse mesmo prazer, professor.
Perfeito. Veja, os selfies que as pessoas fazem, estão nos lugares bonitos, estão sorrindo, estão de bem, fazem o grupo das selfies com pessoas, né? Então, passam esse mundo de que elas estão felizes. Mas quem está olhando isso na rede social pode não estar vivendo esse estado de felicidade. E, consequentemente, elas julgam que eles estão felizes, mas eu não sou feliz. E, consequentemente, ela mergulha num estado de sofrimento, de ansiedade e que é caminha para a depressão. Por isso que a vida, fizemos isso. Não é simplesmente, todos buscamos ser felizes, todos nós buscamos estado de paz espírita, mas a vida é um caminho de desafio. A vida me desafia permanentemente. Eu desafio para o meu trabalho, eu desafio para os meus estudos, eu desafio para eu construir o meu projeto de vida. Eu sou desafiado sempre. Então, tem momentos que a vida me dá uns apertos e eu tenho que dar conta disso. E nem sempre é coisa agradável, mas eu tenho que vencer o desafio. O que é a felicidade na minha concepção? Você imagina um lugar que a pessoa vai passear, um lugar que ela gosta, é do Rio Grande do Sul, por exemplo, vai para Gramado e Canela, bonita aí. A pessoa gosta de ir lá para Gramado e Canela. Então ela sai de casa com essa programação de ir em Gramado, ver um lugar bonito e tal lá. Então a viagem que ela faz, onde ela estiver no Rio Grande do Sul, qualquer lugar do Brasil, em Gramado e Canela, muito conhecido mundialmente, o momento que ela sai de casa para ir para Gramado, é uma sensação que ela tem de alegria, é uma sensação de prazer, porque ela vai encontrar algo que ela vai gostar, porque é um prazer grande. esse caminho da casa dela até Gramado e Canela é ser feliz, é a caminhada. Quando ela chega em Gramado e Canela, ela vai ter a êxtase da felicidade, porque ela chegou a um lugar onde ela imaginava que ia encontrar alegria, encontrar paz. A felicidade é o caminho, mas ela, no caminho para Gramado e Canela, pode existir terrenos que não sejam asfalto, pode existir o asfalto não seja bem conservado, tem alguns desafios no meio. Esses desafios que a vida traz no caminho, mas ser feliz é o caminhar, e não é simplesmente o destino. Hoje diz que as pessoas estão felizes e colocam o céu dizendo que estão felizes, mas não mostram o caminhar, que tem alguns desafios.
Muita coisa fica omitida atrás desse glamour, então, professor?
Perfeitamente. Fica omitido para aquela pessoa que está num estado de desafio, que está em estado de insegurança, de construção de futuro, e vê uma imagem que é felicidade. E eu não sou feliz e não tenho como chegar aí. Evidentemente, eu entro em solidão, entro em sofrimento, e eu preciso sair dali de alguma forma. Entende?
Bom, nós falamos algumas questões que trazem problemas psicológicos, afetam relacionamentos, o senhor comentava inclusive dessa patologia hoje muito grave, que é a depressão. Dá para ligar também o uso excessivo do celular a questões da insônia, professor Ivo?
Por uma questão científica, né? Muito, da maior procedência a tua colocação. Existe no cérebro humano um local que é sensível ao azul, à cor azul. Por isso que, diante do dia ensolarado, as pessoas olham para o céu azul e as pessoas ficam atentas, as pessoas ficam alertas, porque o cérebro é sensível ao azul. O homem se desenvolveu olhando o azul. O azul tem a finalidade de deixar a pessoa atenta, alerta. Como é que funciona no cérebro? O céu azul faz com que a glândula pineal não produza uma substância que vai dar sono chamada melatonina. Então, a melatonina é a substância que vai dar sono. A pessoa não dorme durante o dia porque a melatonina não está sendo produzida. Se olharmos a tela do celular, tem pigmentação azul. A tela do computador tem pigmentação azul. Então, quando a pessoa está olhando para aquele computador que tem pigmentação azul, o cérebro interpreta como é dia, porque não está na hora de dormir. Consequentemente, a pessoa que faz à noite olhar para o celular, o cérebro interpreta com a cor azul que não está na hora de dormir, não produz a melatonina, que vai dar o sono. Consequentemente, a pessoa vai às madrugadas adentro e sem dormir, porque o cérebro não interpreta que não é noite, porque tem uma cor azul na frente dele, e consequentemente é insônia. E essa insônia vai causar as questões de falta de atenção, a insônia vai comprometer as pessoas que estão dirigindo nas ruas, porque não tem atenção focada, porque está sono, dorme no volante. As jovens que vão para ficar nas madrugadas no celular, nas redes, vão para a escola e, consequentemente, não prestam atenção na aula porque vão dormir na aula. E, assim, o sono entra em insônia, que é a grande questão. Aí vai para o médico e ele prescreve os medicamentos que vão fazer dormir, que são os alopáticos, e entra a psiquiatria no meio. Lamentavelmente, essa é a questão. Ou seja, por uma questão de comportamento, de desconhecimento, as pessoas estão em insônia, estão sofrendo, e aí vão tomar os medicamentos para dormir, lamentavelmente.
Olha só, quantas questões importantes que temos que observar, não é, professor? Onde o uso excessivo do celular traz prejuízos para a nossa vida. Mas nesse sentido, como definir esse uso e de que forma nós podemos estar usando a tecnologia a nosso favor, professor? Que dicas, que orientações o senhor daria para prevenir esse vício, essa dependência ou até mesmo para tratá-la?
Isso, né? Existe, então, antes, bom, questão do tratamento, né? Duas questões, quando a pessoa chega em estado lá na frente, que não tem controle sobre si, existem algumas formas de tratamento. A primeira delas vai caminhar para o lado médico, psiquiatria, né? Que vai prescrever ansiolítico, porque a pessoa em estado que vai entrar controlar, vai entrar em estado de ansiedade. O médico vai prescrever um ansiolítico, então, antidepressivo. E o médico ainda pode indicar uma terapia, que é a terapia comportamental cognitiva, que vai fazer com que a pessoa conviva com o celular mais corrigindo esse uso excessivo. A terapia comportamental vai fazer com que a pessoa substitua o celular por uma outra atividade prazerosa. Ou ainda, a medicina, a terapia comportamental, e existe as clínicas de desintoxicação digital, e um pessoal especializado para isso. Mas isso é o extremo da questão. E antes disso, antes de chegar nesse ponto, que é o sinal vermelho, estamos ainda no sinal amarelo, o que a pessoa pode fazer? Ela pode disciplinar-se, autoconhecimento. Talvez depois desse nosso encontro, sabe, as pessoas vão pensar melhor. O que é o autoconhecimento? Que ela tenha controle do impulso. O impulso é deixar o celular do lado, e o impulso é ficar atento a cada instante. Quando eu dar o sinal que chegou a mensagem, ela vai ver a mensagem. Dá um tempo, um horário para ver as mensagens. No final da tarde, o horário do dia, a disciplina para ver aquelas mensagens, o controle desse impulso para ver, é o autoconhecimento, o controle sobre si mesmo. Ela pode deixar o celular, dizem que deixe fora para não ver o celular, mas deixa perto de si, para usar o celular se caso for preciso, mas que tenha esse controle. E eu diria para as pessoas, além desse controle, de dominar-se, de não deixar levar, de disciplina interior. E daí uma sugestão prática. Nas festas de família, nas solenidades, nas comemorações, nas festas de aniversário, que se coloque uma condição, que as pessoas que são os convidados não levassem o celular, que as pessoas se aproximassem, que as pessoas se olhassem, se vissem, e criassem essa cultura. Há um momento na família, há um momento com os amigos, que o celular fica fora. É isso, a questão de sair do sinal amarelo ao invés de sinal vermelho para terapia ou para medicina, é o voltar para o sinal verde, para ter controle sobre si.
Muito bem, professor Ivo, nós queremos agradecer a sua disponibilidade e gentileza de nos dar essa entrevista. E para quem quiser mais informações ou precisar de uma ajuda, né? Onde contatar, o que fazer?
Pode entrar em contato diretamente com o grupo Ninter, né? Com as pessoas que aqui onde participo, e as pessoas fazem contato com o grupo Ninter e eles me encaminham as questões, me dão o meu e-mail, né? E fica interessante, estou à disposição para ajudar as pessoas necessitárias. Então, entra no site do Grupo Ninter, né? E aí as pessoas vão me direcionar as questões e aí eu posso ajudar, será um prazer muito grande.
Professor Ivo, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, um bom trabalho.
Obrigado. Abraço a você e a todos os ouvintes.
Professor e psicólogo Ivo Carraro, direto de Curitiba, participou hoje do nosso programa falando sobre vários aspectos relacionados ao uso excessivo do celular, que pode causar vício e também problemas psicológicos, né? Dados recentes mostram que 12% dos americanos já desenvolveram dependência dos smartphones. E no Brasil, ainda os estudos estão sendo feitos, né? Não se tem um dado preciso, mas se sabe que não é muito diferente pelo nosso dia a dia, quando observamos no trânsito, nos restaurantes, nos bares, em todos os lugares, é raro não ver alguém passeando ou trabalhando com o celular na mão e deixando esse relacionamento um pouco de lado com o outro que está à sua volta.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. A pergunta de hoje é sobre os aparelhos para a apneia do sono. A apneia do sono é um distúrbio onde a pessoa para de respirar durante o sono, o que leva a uma diminuição importante do oxigênio no sangue, fazendo com que o cérebro reaja, acordando o paciente. Assim, o portador desta doença se acorda várias vezes por noite, resultando, obviamente, em uma noite mal dormida e um dia ruim e com sono. É duas vezes mais comum no sexo masculino. Existem dois tipos de apneia do sono, a obstrutiva, que é a mais comum, onde a musculatura da garganta relaxa, obstruindo o fluxo de ar para os pulmões, e a central, que é rara e ocorre quando o sistema nervoso central não consegue manter a musculatura da garganta contraída. Causas da obstrutiva. A principal delas é a obesidade, seguida por problemas de amígdalas e, mais raro, pelo tipo anatômico do pescoço. E a central, nós vamos ter a insuficiência cardíaca congestiva e as sequelas do AVC, acidente vascular cerebral. Fatores de risco para a obstrutiva. Álcool, relaxa a musculatura da garganta. Cigarro, causa inflamação das vias aéreas superiores e o aumento das secreções. E quando nós temos congestão nasal, como gripes, resfriados e rinites. Sintomas: sono durante o dia, ronco alto, despertar súbito durante o sono, despertar com a boca seca e com a dor de garganta, dor de cabeça pela manhã e, pela noite mal dormida, teremos déficit de atenção, irritabilidade e esquecimentos. O diagnóstico é feito a partir de dois sintomas acima e a confirmação vem com o exame de polissonografia noturna, que mostra quantas vezes o paciente se acordou durante o sono. O tratamento depende da causa. Cirurgias das amígdalas, das adenoides e de desvio de septo naquelas que são anatomicamente obstrutivas. O uso do aparelho de oxigênio, os chamados CPAP, são excelentes e realmente melhoram o sono do paciente, porém, tem o inconveniente do barulho e da dificuldade de transportes. A retirada dos fatores de risco também é importante, como emagrecer, diminuir a ingesta de álcool e parar de fumar. Evitar ao máximo o uso de medicações para dormir, pois também relaxam a musculatura da garganta. Risco: aumenta o risco de acidentes pelo sono diurno, tanto para dirigir carro como acidentes de trabalho. Leva ou piora as doenças cardíacas, como arritmias e insuficiência cardíaca. Leva à disfunção sexual pelo cansaço, favorece derrames, o AVC, o acidente vascular cerebral, e leva também a transtornos metabólicos e endócrinos, como o diabetes, por exemplo. Assim, fica claro que o uso dos aparelhos para a apneia do sono é eficiente. Porém, o mais importante é combater ou eliminar suas causas. Viver é bom, mas com saúde.
Saúde e bem-estar.
Muito obrigado, Dr. Lênio, sempre com uma dica importante para os ouvintes do Vida e Saúde. Vamos ao intervalo comercial. Na volta, as participações de Jaqueline Castro com uma reportagem especial e Rudimar Galvão com sua tradicional receita do dia. Fique ligado.